Viver em condomínio nem sempre é fácil e um dos problemas muito comuns é em relação aos animais de estimação. Um condomínio pode impedir que o morador tenha um pet em casa, mesmo que a convenção do condomínio proíba? O que diz a justiça? É o que nós vamos saber agora com o advogado e consultor jurídico do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná, Arthur Pontes, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. Prazer enorme estar aqui falando com vocês.
Nós aqui agradecemos a gentileza da entrevista. O que a justiça diz em relação à presença de pets em condomínios? Essa questão deve ter parado na justiça muitas vezes.
Sim, na verdade, hoje a questão dos animais em condomínios já se encontra mais pacificada, porque de alguns anos para cá, o STJ já consolidou o entendimento de que os condomínios não podem proibir a presença dos animais. Então, hoje, aquelas convenções, talvez, mais antigas, que encontram-se desatualizadas, que tinham essas proibições, hoje nós já não podemos colocar em prática. Então, hoje, é sim permitir os animais no condomínio. O que nós devemos sempre tomar cuidado é a questão da convivência, e sim da regulamentação, e como esses animais vão conviver dentro daquele ambiente condominial.
E, então, quer dizer que as convenções de condomínio não podem proibir?
Não podem trazer nenhum tipo de proibição da presença dos animais.
Certo. E um pet pode ser expulso do prédio? Em que circunstâncias?
Na verdade é o seguinte, o animal ele tem que conviver de forma harmônica dentro do condomínio. Então, a partir do momento que aquele pet ele pode colocar em risco a segurança dos condôminos, a salubridade, ou trouxer qualquer tipo de transtorno para aquela comunidade, é óbvio que o condomínio ele pode tomar os procedimentos para tentar retirar aquele animal. É óbvio que isso vai depender de uma série de provas. Eu tenho que demonstrar que, de fato, aquele animal no ambiente do condomínio pode colocar em risco a coletividade. E isso é óbvio que tem que ser feito dentro ali de um bom senso, dentro de um cuidado, para que não fique demonstrando que simplesmente é uma perseguição do condomínio em relação aos animais, ou seja algo particular daquela pessoa que está administrando o condomínio naquele momento. Mas é possível, então nós temos que entender que o animal ele precisa conviver, assim como todos os outros dentro do ambiente condominial, de forma harmoniosa.
Porque pode acontecer de um síndico não gostar de animal de estimação e implicar com outros.
Exato, acontece muito na prática, porque o animal dentro do ambiente de condomínio, existem aquelas pessoas que gostam, outras que apenas toleram, e tem as pessoas que de fato não gostam da presença do animal, por N motivos. E o síndico, ele não pode simplesmente colocar ali um interesse particular dele acima do interesse da coletividade. Então, ele tem que harmonizar isso, ele tem que promover meios para que aquelas pessoas que não gostam do animal, eles consigam também conviver de uma forma ali tolerável, de uma forma pacífica com aqueles que gostam de ter o seu bicho de estimação.
Bom, o senhor falou que quando o animal oferece risco à segurança, à salubridade dos outros moradores, também causa transtornos, né? Eu gostaria de especificar exatamente o que pode ser considerado um risco à segurança.
Risco à segurança, por exemplo, aqueles animais que possuem um porte maior ou que de fato seja de raças que sejam um pouco mais agressivas, o condomínio tem que tomar algumas medidas para que esses animais eles consigam conviver de forma segura. Então, por exemplo, dentro do regulamento interno, do regimento interno do condomínio, pode-se estabelecer regras do uso obrigatório de focinheira, né, daquele animal trafegar em áreas comuns obrigatoriamente na coleira. Então, o condomínio ele pode estabelecer regras que visem dar uma maior segurança. A partir do momento em que essas regras não são suficientes para trazer uma segurança para o condomínio, aí sim ele vai partir para outras medidas, mas a princípio, o que tem que ser feito é criar regras que tornem esse ambiente mais seguro.
Essas regras têm que estar no regimento?
Sim, obrigatoriamente precisam estar no regimento e essas regras precisam ser estabelecidas na Assembleia de Condôminos. Então, seja o síndico ou o conselho, eles não têm autonomia para estabelecer essas regras sem anuência de uma Assembleia de Condomínios.
Uma regra, o senhor já até citou o exemplo, exigir focinheira e coleira, né? De um animal que represente um pouquinho, que seja um porte maior. Agora, por exemplo, a entrada e saída de animais pela garagem ou a obrigatoriedade de que eles sejam carregados no colo, isso é possível também exigir?
Então, essas regras, elas precisam ser verificadas dentro de um princípio que a gente chama de um princípio da razoabilidade. Hoje, o que a justiça não entende? Que as regras, elas têm que ser razoáveis. Então, eu vou analisar o caso concreto e verificar se aquela determinada regra é razoável. Por exemplo, eu estabeleci que o animal seja carregado no colo. Dependendo do porte do animal ou da pessoa, do tutor daquele animal, não é razoável exigir que aquele animal seja carregado no colo. Então, esse é um tipo de regra que a própria justiça entende que é uma regra abusiva, né? Já, por exemplo, vai trafegar pela garagem ou algo do tipo, eu tenho que verificar se naquele determinado condomínio essa regra é razoável ou não. Já tem casos, por exemplo, de condomínios onde a garagem ela tem uma rampa que torna difícil o acesso, né, não só das pessoas, mas também dos animais por conta de uma questão de segurança. Isso se mostra um pouco abusivo. Então, as regras elas têm que ser colocadas dentro de uma razoabilidade e, acima de tudo, sempre com bom senso.
E quando o pet é um animal exótico, digamos assim, um animal peçonhento, por exemplo?
Aplica-se a mesma regra. Se esse animal ele é peçonhento, ele vai oferecer um risco a toda a coletividade, né? Então, o condomínio, sim, ele pode proibir a presença desse animal. Por quê? Porque se o tutor não tiver o cuidado adequado, esse animal pode sim fugir e oferecer. Memória foi no Rio de Janeiro que aconteceu um caso como esse, de uma pessoa que tinha uma serpente na unidade e ela simplesmente escapou e foi parar, acho que 3 ou 4 andares, né, diferente do lugar onde ele estava. Ele foi, inclusive, pelo tubo de energia. Então, isso oferece risco. Agora, por exemplo, aquelas espécies que são exóticas, que não colocam em risco a coletividade, e que aquele tutor tem a autorização adequada para ter aquele animal, ter o porte daquele animal, então não haveria motivo para que o condomínio fizesse algum tipo de proibição.
Em relação à quantidade de pets, porque às vezes a gente tem um animalzinho de estimação, um cãozinho, que tem filhotes, e daí você acaba ficando com mais um cachorrinho em casa, e você tem 2, mãe e filha, por exemplo. E,
na verdade, sim, é a mesma coisa, porque não é a quantidade de animais que vai trazer transtorno para o condomínio. Eu já vi situações onde, por exemplo, o tutor tinha 6, 7, 8 gatos dentro de um ambiente ali. Se aqueles gatos eles não trazem nenhum tipo de transtorno, seja barulho, mau cheiro, ele não incomoda a coletividade, o condomínio não tem por que proibir a quantidade de animais. É a mesma coisa se aplica, talvez, com um cachorro. Às vezes pode ser apenas um animal dentro daquela unidade e trazer transtorno para a coletividade. Então, não é a quantidade de animais que vai ser o fator determinante para aquela presença ou não, mas sim o que aquele animal pode causar de transtorno para todo um coletivo.
E o que seria um transtorno para o coletivo? Barulho?
Barulho, mau cheiro, qualquer tipo de incômodo. Porque o que acontece? O Código Civil ele estabelece que o condômino ele não pode utilizar a unidade dele de forma prejudicial aos demais moradores, seja o sossego, salubridade. Então, a partir do momento em que tem um animal que ele faz um barulho constante, que ele faz barulho durante o dia, faz durante a noite, incomoda toda a coletividade, é óbvio que o condomínio vai ter que tomar alguma providência, solicitar que aquele tutor verifique o porquê que aquele animal tem feito tanto barulho. Isso é o caso também se aplica mau cheiro. Então, se aquela unidade, o condomínio não tem o cuidado de fazer a limpeza adequada e aquele cheiro acaba trazendo um transtorno para a coletividade, o condomínio pode tomar providências nesse sentido.
Tá certo. E ainda há muitos casos, muitas divergências, problemas às vezes até de relacionamento entre moradores de um condomínio por causa de animais de estimação?
Infelizmente, ainda hoje nós temos muito. Por quê? Porque aqueles tutores, né, as pessoas que têm os animais, muitas vezes eles entendem que esse animal tem que ter a liberdade dentro do condomínio que eles entendem necessário. Muitas vezes eles não têm a consciência de que existem outros moradores que não gostam do animal, ou que porventura têm uma alergia e não podem ter contato com esse animal. Da mesma forma que aqueles que não gostam entendem que o condomínio tem que restringir isso de forma mais maior, mais abrangente. Então, infelizmente, hoje ainda nós encontramos aí uma falta de equilíbrio dentro do condomínio. Mas, pelo passar do tempo, eu tenho percebido que as pessoas têm amadurecido mais, as pessoas que estão dentro do condomínio começam a ter um pouco mais de consciência de que os animais de estimação fazem parte, sim, ali da família, dos seus tutores, eles têm ali uma importância dentro daquele ambiente familiar e precisa, sim, conviver dentro daquele ambiente condominial. Então, hoje eu já percebo que, ao mesmo tempo em que há um certo problema quanto harmonizar essa relação, ao mesmo tempo também se tem mais consciência dessa necessidade de harmonização.
Que interessante. Doutor Arthur, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos.
Nós conversamos com o advogado Arthur Pontes, que é consultor jurídico do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná, Secovi Paraná, e que nos falou sobre os pets em condomínios, né? O que diz a lei e como atingir um equilíbrio para a convivência pacífica e harmoniosa entre os moradores, aqueles que têm pets e aqueles que não têm pets.